13. Acho que estamos em condições de iniciar a nossa reunião com um ligeiro atraso. Oh, Zé Manuel, nas informações, há aí alguma coisa? Então fica para o fim. E o pedido de assentimento, tem aí o documento? O ponto 2. Está aqui. Muito bem. Senhores deputados, vamos então dar início à reunião. Vou pedir aqui uma pequena alteração na ordem de trabalhos, porque não está aqui o Dr. Raul. Portanto, o ponto 1 das informações passará para o último ponto da ordem dos trabalhos, porque o Sr. Presidente Sérgio Sousa Pinto pediu-me há pouco para o substituir na presidência desta reunião. Iremos então começar pelo ponto número 2, que é um pedido do Presidente da República de assentimento do nosso Parlamento à sua deslocação entre os dias 20 e 22 do próximo mês de setembro, a convite do seu homólogo alemão para participar no 11º Encontro Chefe de Estado do Grupo de Arraiolos. Portanto, eu punha à consideração dos seus deputados, se há alguém que tem opinião contrária, damos o assentimento, penso que não. Portanto, podemos, desde logo, dar como aceita este pedido de autorização do Sr. Presidente da República. Passamos então ao ponto 3, que é a aprovação de parecer. Estou aqui a falar da proposta de resolução 119, que aprova o protocolo de alteração à Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo, adotada em Estrasburgo em 15 de maio de 2003, em matéria de cooperação judiciária. O Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado António Rodrigues, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sintética, o relatório espelha a realidade que está aqui para ser submetida à nossa apreciação. Trata-se, como disse, de aprovarmos um protocolo à Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo. Nos tempos que correm, naturalmente, as organizações internacionais, os Estados, se preocupam cada vez mais em criar mecanismos de cooperação entre os vários Estados, de forma que se possa combater de uma forma mais eficaz esta tarefa, nomeadamente em matéria jurídica e judiciária. Este protocolo visa, acima de tudo, estabelecer condições para extradição e para impedir, em condições de extradição, que possa acontecer alguns que venham a ser condenados, salvaguardando aquilo que são os princípios fundamentais dos ordenamentos jurídicos e, principalmente, no nosso caso, os direitos fundamentais. Neste caso, significa, acima de tudo, que se houver extradição para que se possa vir a ser julgado por atos de terrorismo ou já tiver sido condenado por atos terroristas, para que não possa aqui haver situações em que ocorra, nomeadamente, a aplicação da pena de morte, situação em que alguns Estados, como Portugal é pioneiro historicamente, que evite esse tipo de situação. Este protocolo, portanto, estabelece um conjunto de mecanismos para que se possa combater de uma forma mais eficaz os atos terroristas, quer em matéria jurídica, quer acima de tudo em matéria judiciária. É nesse sentido que é submetido a este protocolo à nossa apreciação, precisamente com esta salvaguarda que, como vos dizia, de proteção daquilo que são para nós os direitos fundamentais, como é o direito à vida, não obstante haver aqui um reforço tendente a eliminar atos terroristas e ampliar a condenação para atos terroristas, no sentido de salvaguardar também os direitos fundamentais, que são os direitos à vida humana. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu punha, perguntava-se há algum grupo parlamentar que quer usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Picho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para felicitar o Sr. Deputado Relator pelo parecer que aqui nos apresenta. Esta alteração à Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo é, de facto, uma necessidade que as sociedades hoje sentem de haver uma adaptação do enquadramento normativo para melhor combater um fenómeno que, de facto, nos causa, nos provoca cada vez mais preocupação. Portanto, é de grande oportunidade que haja também a ratificação da parte de Portugal.
Pergunto se há mais algum seu deputado que pretende intervir. Portanto, apenas em nome da mesa, felicitar o Sr. Deputado António Rodrigues pela elaboração do presente relatório. Passamos então ao ponto 4 das atas. Ah, falta a votação. Portanto, em princípio, percebi que havia concordância de todos os grupos. Ali o Sr. Vice-Presidente deve ter feito sinal, mas eu não observei com a atenção devida. E, portanto, eu punha a aprovação, portanto, submeti à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, eu tinha razão, foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4, que é a aprovação das atas número 185, número 187 e número 88. Penso que os senhores deputados leram todos com muita atenção as atas. E, neste sentido, vamos passar à votação das três atas em conjunto, se não virem inconveniente. Ninguém vê inconveniente. Quem vota contra, quem se abstém, também estão aprovadas. Passamos para o ponto 5, outros assuntos. Não há, não sei, pode haver algum senhor deputado que quer...
Sr. Presidente, só para registar um pequeno facto, é a circunstância de nesta legislatura esta Comissão ter, ao contrário do que aconteceu em legislaturas anteriores, aprovado todas as propostas de resolução foram submetidas à apreciação da Assembleia da República. Julgo que este facto enobrece o ato da Comissão e significa que esta Comissão esteve sempre atenta a tudo o que era os atos internacionais que Portugal estava cometido e as responsabilidades que assumiu.
Muito bem, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tomei conhecimento que, em princípio, esta será a última reunião da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, não é? Então, mas fica já aqui o recado dado. Como com toda a probabilidade, será a última vez que participarei numa reunião de Comissão de Especialidade, não é? Embora possa vir a haver outra e, em princípio, na próxima legislatura não estarei aqui nesta casa. Gostaria de manifestar o meu enorme gosto em ter integrado esta comissão. O meu enorme gosto. O meu enorme gosto em ter conhecido aqui de uma maneira mais direta e com, entre aspas, maior intimidade todo um conjunto de colegas, todos os outros grupos parlamentares. Relações de amizade e de respeito que se reforçaram e, portanto, os votos que eu faço para que a Assembleia da República, com mandato renovado, seja capaz de estar à altura da missão, que cada vez é mais exigente, do reforço institucional, da respeitabilidade que mereça junto dos portugueses e, portanto, dizer que, não vou dizer que vou andar por aí, mas onde quer que eu esteja... Onde quer que eu esteja, serei sempre uma antiga deputada desta casa e, portanto, considero que, a exemplo do que é em relação a todos os portugueses, esta casa também é um bocadinho minha, é um bocadinho mais minha do que se eu fosse apenas uma portuguesa que nunca tivesse passado por cá. Dizer que aqui aprendi muito, acho que estive envolvida em projetos de lei interessantíssimos e que honram a Assembleia da República, honram o país, porque o puseram à frente em muitas áreas que são áreas civilizacionais, e dizer que nesses combates tive sempre o apoio, não apenas dos deputados do meu grupo parlamentar, mas de muitos deputados das outras formações, e que isso me enche de orgulho, gratidão e reconhecimento. E muito obrigada por me terem dado esta oportunidade. Muito obrigada.
Deputada, muito obrigado. Em meu nome, mas também penso que a maioria dos deputados, para mim, para nós, é que acho que também foi uma honra partilhar consigo os seus contributos, o seu conhecimento em várias legislaturas e, como vai andar por aí, certamente nos vamos encontrar. Mas, como o deputado César Sousa Pinto quer acabar em beleza a sua missão como Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros na legislatura, não só marcou uma reunião para o dia 28 de julho, mas marcou um almoço para esse dia, ou seja, termina da melhor forma a sessão legislativa. Portanto, temos comissão no dia 28 de julho. Tá. Portanto, no dia 28 de julho, no dia 28 de julho, temos almoço de trabalho, não, temos almoço de trabalho e eventualmente também de comemoração do aniversário da senhora deputada. E depois temos a reunião, que será uma reunião mais administrativa, que é para a aprovação do relatório da sessão legislativa e atas, e, portanto, estamos todos convocados no dia 28, não só para o almoço, mas também para a reunião.
Que se calhar até podemos antecipar para as 15.
Pois, eventualmente, logo no seguimento, não faríamos a reunião durante o almoço, mas mal o almoço terminasse, nós poderíamos fazer a reunião para as 15 horas do dia 28. Diga? Hum? Portanto, propõem que a reunião seja ao meio-dia seguida do almoço, era isso que estavam a propor? Isso? Posso ter esta proposta com o isso do grupo parlamentar do CDS-PP que estariam todos de acordo? Sr. Deputado Paulo Pisco? Pronto. Então vamos tentar que seja dia 28 ao meio-dia. Senhores deputados, está encerrada a reunião.